Podcast com Morangos.
O podcast onde vamos estar à conversa com atores e atrizes dos Morangos com Açúcar.
O antes e o depois dos Morangos. Histórias de bastidores. Segredos nunca antes revelados.
Uma conversa por semana com caras conhecidas da série de que tanto tens saudades. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast com Morangos. Estamos aqui com a outra metade da rádio.
Outra metade da rádio.
Não é bonito, assim?
É.
Soa bem ou é um bocado...
Nós fizemos a introdução com o Pedro a dizer que tínhamos aqui um dos skills da Disney, o Tiki Teco. Agora, de repente, temos o outro. Portanto, o outro Tiki Teco.
Não, um é o Tico, o outro é o Teco.
Sim, mas nunca chegámos a definir qual deles é que era o Tiki Teco.
Pronto, então temos outra metade da rádio, acho que é mais bonito.
Temos outros Tiki Teco. Portanto, já todos perceberam o que é que estamos aqui a falar, não
Sim.
é? Temos aqui o icónico Kiko.
O Kiko.
Temos aqui connosco o João Secundino.
Olá,
João.
Olá, está tudo
obrigado
bem?
Por ter
obrigado
aqui nosso
pelo convite.
Convite.
Sim, obrigado a
nós por teres aceito, porque assim, era muito estranho termos só uma metade.
Sim.
Faltava a outra.
Ele nunca era nada sem mim, por isso.
Totalmente verdade, totalmente verdade. Os dois complementam-se, os dois sozinhos.
Exatamente. Falta sempre ali qualquer coisa.
É verdade, é verdade.
Nós costumamos sempre começar aqui as entrevistas da mesma forma. Tu não vais ser exceção à regra.
Uhum.
Portanto, antes de começarmos a perceber quem era o Kiko e isso tudo, queremos agora perceber quem é neste momento o João Secundino.
Bem, o João Secundino mudou muito. Na altura... lá está, eu acho que é um bocado com a idade, crescemos um bocadinho, tenho mais sentido de responsabilidade neste momento do que tinha há uns anos, agora que a minha filhota ainda ficou mais apurado esse sentido. Continua o mesmo Kiko, que eu, estando mais liberto, conhecendo as pessoas, sou exatamente como o Kiko era, sou divertido, não consigo, a minha esposa chateia-se muito comigo porque eu não consigo ter uma conversa séria, quando há coisas para ser falado a sério, eu tento arranjar uma maneira para rir.
Olá, tudo bem?
Exato, não dá, eu digo, discutir para quê, vamos, não vale a pena, sorrir, e não gosto da parte de discussão, não gosto da parte de problemas, ou seja, eu não elimino os problemas, mas meto-os nas costas, eles podem lá continuar, mas se a gente os ignorar, eles acabam sempre por sair, os problemas serão sempre metidos de parte.
João, sabemos que os Morangos não foram o teu primeiro trabalho, portanto, segundo andámos aqui a investigar, fizeste o Ninguém Como Tu, o
fiz
Tu
a
e
tu
Eu,
exatamente. Fiz uma participação na altura nos Minis Malucos do Riso, fiz...
Tiveste já alguns trabalhos
já tive,
antes,
sim,
dos,
tive
antes dos Morangos. Como é que surgiu este bichinho da representação?
Não foi por mim, foi mais uma obrigação da minha mãe, porque eu quando era mais miúdo, eu sou um bocado bicho do mato quando não conheço as pessoas.
Okay.
Então eu era uma criança com 10, 11 anos, estava sempre muito na minha, não falava, não comunicava. E a minha mãe tinha visto no jornal a dizer que procurava-se atores, jovens e não sei o quê. E a minha mãe disse, olha, vamos lá ver se dás para isto, vamos lá. Tentámos, tive o quê? À volta de 2 anos. A fazer castings e castings e castings, e minha mãe dizia: não, tu nem para isto, tu não vais dar para isto, estou cansada de andar contigo para trás e para a frente, não dá mais. E chamaram-me para um casting e minha mãe disse: este é o último que tu vais, se fores selecionado, logo se vê, se não fores, desistimos, ok? Fui e consegui. Fiz, já não me lembro, mas eu acho que até foi um anúncio que acho que era de uma marca de roupa, que eu já não me lembro qual é que era. Mas já foi o meu primeiro trabalhito.
E sentiste que o objetivo da tua mãe foi cumprido? Ou seja, tu de certa forma tornaste mais extrovertido por causa de...
Mais ou menos, eu sempre, para além dessa miúda introvertida, eu sempre fui divertido, ou seja, mas eu tenho que estar no meu ambiente, tenho de conhecer as pessoas para conseguir brincar, porque agora... ainda mais do que antigamente, eu sou uma pessoa bastante observadora.
Uhum.
Eu, antes de mostrar quem sou, eu tenho que fazer uma leitura das pessoas para saber até que ponto eu posso ou não posso ir. Porque, por exemplo, posso estar com uma pessoa que gosta de brincar e com outra que não gosta. Ou seja, aí tenho que encontrar o meio termo para estar, para me sentir bem e as pessoas sentirem bem comigo. Não posso estar a dar tudo só para uma e a outra depois olhar para mim e pensar, este gajo, coitadinho.
Eu pergunto isto porque... Eu acho que as pessoas que estão lá em casa não sabem, eu ao início quando era puto também fiz uns cursos de representação, uns castings, etc, umas figurações em novelas, e o objetivo de, ou melhor, o impulso que me levou a isso foi exatamente a minha mãe querer que eu ganhasse um bocadinho mais de autoconfiança, ou um bocadinho mais de ser mais extrovertido.
Foi na altura em que as mães pensaram, isto é uma coisa nova, vamos ver se dá, se calhar está sempre aqui escondido, vamos tentar libertar. Mas acho que agora já, as pessoas já não têm tanto essa perspectiva, cada vez se vê menos. Mas eu acho que aí também se vê menos porque também não há tanta oportunidade. Acho que quando eu se calhar tinha 14, 15 anos, acho que foi o boom, toda a gente tinha oportunidade, e neste preciso momento a gente vê que há inúmeros talentos que infelizmente não têm a oportunidade.
Sim, agora está um bocadinho mais...
A oferta é muito maior do que a procura.
Exatamente.
Sim, é muito mais restrito o meio também.
Exatamente.
Sim. Então, e no meio disto, como é que surgiram os Morangos? Também foi numa dessas aventuras, ou depois já te chamaram porque já tinhas feito outros trabalhos?
Os Morangos, eu já tinha feito várias coisas para a TV, e surgiu através de convite, nem foi de casting, foi mesmo de convite, que foi do Raul, já não me lembro, a minha memória, a minha cabecinha já não é a mesma, e sei que veio através de um convite dele para a minha agência, falaram nisso, eu disse, olha, porque não, os Morangos está no boom.
Tu já vias os Morangos?
Já seguia, sim. Acho que toda a gente seguia. Quem disse é que não, acho que é mentira. e eu disse, ok, vamos. Depois fomos fazer o workshop, foi quando eu conheci toda a gente e pronto, e olha, tive a sorte de ficar. E acho que correu bem.
E criaste logo boa relação com todos aí no workshop? Com todos, a maioria, vá.
Pois alguns iam saindo, não é?
Sim, exatamente. Alguns que foram desistindo, mas acho que ali na altura do workshop, acho que... Eu não vi aquilo tanto como uma coisa de, ok, vamos ser todos amigos ali no workshop. Exatamente, eu vi uma coisa como, eu vou-te tentar aniquilar porque o lugar vai ser meu e não vai ser teu. Acho que foi ali um bocado chato. Mas depois, pronto, lá está. A partir do momento em que cada um ficou com o seu lugarzinho...
Pois, aí o núcleo já está.
Exatamente,
formado,
ok, já não vais roubar o lugar, já podemos ser amigos, estás bom? E pronto, foi mais ou menos isso.
Muito bom. Vai.
Depois dos castings, selecionam-te então para integrares o elenco, apresentam-te o Kiko. Como é que foi?
Kiko foi um bocadinho diferente do que aquilo que estava previsto. Kiko, por exemplo, a parte da roupa, quem fez... quem deu a ideia fui eu, tanto eu como o Pedro, não sei se ele falou nisso ou não, mas tanto eu como o Pedro fomos nós que fizemos o vestimento da personagem, ou seja, fazemos uma parte do ok, tu vais ser o arranjadinho, acho que não tinha piada ser os dois arranjadinhos. E eu via o Pedro como uma pessoa... O Pedro é muito certinho.
Sim, verdade.
A gente teve ali umas quantas pegas, porque o Pedro era muito certinho. A gente chegava a ter dias carregados de cenas, e eu chegava lá e ele... Ok, vamos passar texto. Eu disse, puta, eu nem sei nenhuma cena. Tipo, ainda não vi nada. E ele chateava-se e dizia, fogo, e não sei o quê. E a gente tem muita cena, isto vai correr mal. Calma, eu só preciso de ler antes da cena, calma. Isto é muita coisa para a minha cabeça. E a gente chegou e então a gente fez aquela parte do ok, tu és o arranjadinho. Eu vou ser
o destramulhado.
Exatamente, foi mais ou menos isso.
Mas isso é giro. Percebermos também então que cada ator pode ter o seu método completamente diferente.
Sim.
No estudo dos textos.
Sim, basta dar. Agora já não sei como é que funciona, mas na altura podíamos dar ideias, estávamos à vontade. Pois lá está, vinha do realizador ou de quem passava os textos connosco, dizer, ok, olha, gosto disto, olha, afinal não faças isto, vai mesmo por aqui. A gente tinha esse bocadinho da vontade. E eu e o Pedro éramos umas personagens que lá está, era a façam. E cá de correr bem, e foi
mais ou menos foi isso.
Acho que porque tanto uma personagem como a outra, se seguíssemos guiões ou se tentássemos ser demasiado certos, acho que não ficava tão natural como ficou, porque tanto a personagem como nós pessoas somos completamente diferentes, eu e o Pedro, e acho que aquilo encaixou na perfeição, porque tínhamos um deixa andar e tínhamos o outro que tem que ser assim. Calma.
É interessante então, porque os vossos personagens de certa forma também transpareceram a realidade. Não é?
Exatamente. Por isso é que eu acho que a personagem em si... A personagem não, eu falo como um duo, porque eu acho que a minha personagem não tinha corrido tão bem sem um Tozé, e acho que a personagem do Tozé não tinha sido nada sem um
Kiko. Uma dava à outra, muito
exatamente.
Uma dava
se fôssemos só um, eu acho que se calhar não tínhamos o impacto que tivemos. Uhum. Sendo os dois, acho que correu perfeitamente. E era uma coisa que se calhar voltava a repetir, não sei. Não sei como é que o Pedro está, se ele tivesse chato como naquela altura, ele não queria.
Olha que ele partilhou muita coisa connosco, realmente, até percebemos que estávamos aqui a fazer match em muita coisa, lembras?
Sim, é verdade.
Da parte da organização, do profissionismo.
Porque nós os dois também somos um bocado, nós somos um Kikito Zé.
Ele seguia muitas coisas.
Não, e é bom conhecer então, finalmente, alguém mais parecido comigo.
É verdade, eu sou o Tozé, ele é o Kiko.
Exatamente.
Acho que seguir as coisas tão à risca... Epá, a vida torna-se um bocado
militar,
seca, é? Exatamente. É como se fosse um, dois, três, vamos marchar e pronto, e agora vais até aqui. Não, vamos deixando
isso. Perde-se criatividade.
Exatamente. Acho que uma pessoa fica muito fechada se seguir a vida à risca.
Yeah.
Isto, neste preciso momento, é um dia de cada vez, sorrir e pronto.
Sorrir e ensinar.
Exatamente. Exatamente.
Muito bom, muito bom. João, e a paixão pela rádio? Era assim mais ligado ao Kiko ou também fazia parte de ti, João?
Não, era só o Kiko. Detesto.
Sério?
Não é mesmo a minha cena estar a falar para um microfone.
Para um podcast.
Exatamente. Também, não queria ser tão mau. Mas não é.
Sim, nós descobrimos onde é que ele mora, a conta bancária e. Sim, sim.
Ameaçaram a minha filha, souberam que eu fui pai.
Ameaçámos o João com a ajuda do Pedro.
Exatamente. Não, mas não. Porque lá está, eu sou um bocado fechado. Ou seja, não gosto. Não é não gostar, não me vejo a fazer tanto isto, como se calhar também não me vejo num palco à frente de muita gente. Ou seja, não me vejo a fazer nenhuma coisa nem a outra. Se calhar se fosse uma coisa destas com 10 pessoas, agora se fosse um palco para muita gente, já não... Eu uma vez, eu era puto e fiz uma peça de teatro, que acho que se chamava Manon, se eu não me engano, e foi a pior coisa que eu fiz, foi a pior experiência que eu tive na minha vida. Porque para além de ter só um papel, que era passar atrás do palco, eu consegui fazer mal, porque eu cheguei a meio e bloqueei a pensar, eu tenho para aí 400 pessoas a olhar para mim, e era um puto Zé que tinha o quê? Tinha 14 anos à volta disso, e lembro-me de estar do outro lado das pessoas assim, e eu do género, o que é que eu faço? E pronto, por isso é que eu não sou muito dessas coisas.
Que engraçado.
E já sabia, quando é que tu soubeste ao certo que ias fazer dupla com o Pedro?
Souberam logo desde o início?
Não, nem no workshop. Porque eu acho que eu agora também não me lembro bem, não quero estar a dizer uma coisa que não é, mas eu até tenho ideia que acho que nós nem éramos para ser uma dupla. Acho que era para ser.
O Pedro falou
foi, não foi? Então pronto, eu tenho essa ideia que cada um era para ser um. Pronto. Só que aquilo entretanto encaixou tão bem que eu acho que eles também mudaram ali um bocado, exatamente, adaptaram as personagens. Acho que foi.
Eu acho que o Pedro até disse que não era para se fazer Tozé inicialmente.
Não sei.
Acho que já posso estar a fazer confusão, mas bem.
Mas sim, já foi
um. Sim, então pronto, eu sei que tenho essa ideia.
Mas como é que foi contracenar com
ele, então? Foi bom e foi mal.
Foi uma seca.
Não é tanto uma seca, porque lá está. É aquilo que vou ser repetitivo. O Pedro é uma pessoa que cumpre as coisas muito à risca. E, epá, no início era giro, e eu até brincava e tal, e dizia, fogo, pá, relaxa, não sei o quê. Só que depois os tempos foram passando, eu acho que ele ficou mais chato ainda. Epá, foi bom, se ele só tinha esse, não é um defeito. Sim, eu acho que isso até é uma qualidade, é bom uma pessoa.
Tudo que não trata ao exagero.
Exatamente, exatamente. Só que lá está, ele era assim, aquilo que eu tinha que fazer era adaptar-me, como eu sei perfeitamente que ele também se adaptou a mim, porque
sim.
Pessoa certinha, com uma pessoa como eu, ele teve que ter muita paciência ao longo dos tempos que a gente gravou.
Bem, e não sei como é que, e nós também já falámos sobre isso com o Pedro, como é que vocês não se desmanchavam a rir em milhentas cenas que faziam?
Aliás, não foi só com o Pedro, porque quando a Matilde teve cá,
a Matilde disse que gostava muito de gravar convosco.
Sim,
porque...
eu era muito difícil gravar os três, convosco. Supostamente, a Paris, fazer a... Era o que acho que foi a passagem de ano.
Sim, acho que foi.
Ela falou-nos dessa cena.
Exatamente. Foi lá no hotel e a gente fartou-se de rir.
Foi muito difícil gravar convosco.
Foi muito engraçado.
Ela disse que era muito complicado para vocês. Ela desmanchava-se a rir, não conseguia.
Sim. Aquilo era... Mas acho que ambas as personagens, mesmo com outras personagens, o facto de as pessoas se rirem, as personagens se rirem, eu acho que ficava bem, porque lá está, eu acho que nem o Kiko nem o Tozé conseguiram ter uma cena séria.
Sim, sim.
Não dava. Ou seja, era natural, exatamente.
Era a identidade daquelas duas personagens.
Exatamente. E pronto, e a gente, lá está, a gente ria-se, mas depois a gente, era aquela coisa do, eu sou um bocado desleixado, mas quando é para trabalhar, é para trabalhar.
Exatamente.
E conseguia manter ali, claro que havia muitas vezes que a gente cortava a cena e a gente desmanchava-se a rir. E,
faz parte.
Exatamente.
Faz parte também.
Exatamente.
E por falar em Pedro?
Falar em Pedro.
Estás à procura de alguma coisa? Nós gostávamos muito de te mostrar uma coisa. Porquê que em vez disso vais às... isto está a acontecer em direto, está bem, malta?
Não, depois corta-se.
Não vais cortar isto.
Corta-se.
Onde é que está os fecheiros?
Está aqui.
Então vai lá.
Esperamos aqui uma surpresazinha.
Uma mensagem do Pedrocas.
Exatamente.
Não está aí, Tiago.
A gente faz já uma videochamada.
É isso, não era giro, por acaso.
Coitadinho, imagina que ele não pode.
Yeah, faz isso, liga-lhe.
Mas encontra o vídeo, se faz chamar.
Não, vou.
Vamos ver, se ele atende. Ora, até está online e tudo.
Olha,
nem por acaso. Imagina ele agora super surpreendido. Tiago.
Agora vai-se fingir de ocupado, não vai atender e vai mandar mensagem. Desde o momento não posso responder.
Pedro, é só para saberes que está toda a gente a ver este momento.
Sempre estão, Pedro, se não atenderes.
Se não atenderes, estás a dever
online.
Um jantar.
E estás online.
Então,
estás bom.
Olá!
Não posso.
Pedro, estás em direto? Estás em direto para o podcast de Comorango.
Diz olá!
Podcast.
Como é que estás?
Muito
então,
bem.
Estás a meter o casaquinho? Então, já passaram 16 anos, pá. Estás bom?
Está a gravar, está.
Não, viemos almoçar.
Viemos almoçar?
Yeah.
Não
convidaste? Não, então tu estás longe.
Longe?
Já moras em Lisboa? Ah, ainda vou. Até que enfim deixaste de ser lá de cima, não é?
Estás a ver onde é que ele sai da Caparica?
Hã?
Estás a ver onde é que ele sai da Caparica?
Sim.
Pronto, eu vivi aí.
Ai, credo. Não sabia.
Vamos cortar esta parte só um pouco.
Não queres dizer a morada? Moras onde?
Olha,
Não digas, Pedro.
Hã? Ah, credo. Avisa-me se fores convidado que é para eu não comprar bilhete, também.
Está bem.
És verdade. Então, olha, era só para te dar um abraço.
Porta. Estamos,
mas sem pressa.
Yeah, por isso é que eu disse, diz olá.
Matei.
Olha.
Oh, fala, Tiago, encontrou.
Mas pronto. Então, olha, adeusinha, porta-te bem. Uma beijoca. Está bem? Vá, um grande abraço. Tchau.
Isto foi o momento pior, mas melhor planeado de sempre. Yeah. Tiago Sarte, o vídeo. O Tiago não vai cortar isto só para ele ser envergonhado. Porque assim, devias ter antecipado. Isto agora nós estamos a fazer todo um suspense e depois
sim,
o João vai ficar. Ah, está bem, era
isto.
Ah,
é isto, ok, pronto.
Então está.
Sim, já estamos a demorar mais tempo do que o vídeo tem de duração, não é?
É. Yeah. Isto é só triste, mas pronto.
Eu vou meter isto em bué acelerado depois no vídeo. Por isso é que eu não consigo!
Porquê que
tens
tu não
reenviar?
Consigo? Porquê?
Não sei.
Tiago, estamos a gravar com uma tela.
Está bem, vai parar e grava-se outra vez.
Eu não posso.
Olha, que agora o problema não era meu! Assistiram todos, o problema
era meu! O problema era nosso!
Pá, impressionante!
Bom. Por falar em Pedro, acho que tem.
É a primeira vez que estamos a gravar isto!
Não fizemos aqui
nada,
todo
nada.
Um momento de paragem porque o Tiago não descarregou um vídeo que era preciso.
Eu não vi nada dessa parte. Eu até acho que quem enviou agora foste tu.
Foste tu que enviaste, não foi?
Eu acho que sim.
Portanto, este entrou-me na mala. Eu acredito que aí desse lado estejam do meu lado, portanto... Mostra lá então o que é que o Pedro tem para dizer.
Temos aqui, exatamente, vamos ver aqui...
Tens aí som?
Repara de uma coisa, que o meu telemóvel é tão bom que até nem precisas de...
Sim, sim.
É só clicares no play.
Deixa cá ver.
Está com som?
Alô, meu puto! Há quanto tempo? Bem, estou aqui para falar um bocadinho de ti, não é? Quando estive aí no podcast dos Morangos, falei imenso da cumplicidade que nós criámos e que nós tínhamos. E acho que ainda temos. Quando estávamos a gravar os Morangos. E foi, sem dúvida, como eu disse na altura, uma das melhores experiências da minha vida e acho que também foi da tua. Nós criámos uma cumplicidade, eu quase diria única, acho que...
Isto é quase uma declaração.
Passamos momentos incríveis.
Nem a minha mulher foi assim tão querida comigo.
Mesmo em cena e fora de cena. Acho que foi mesmo um presente para os dois. Foi uma agradável surpresa conhecer-te. Tu já eras da área, já trabalhavas, já tinhas experiência. Eu estava a iniciar, estava cheio de medo, estava com muitas dúvidas, com muitas incertezas e sem saber, no fundo, o que é que o futuro me iria reservar. E tu lá estavas com o teu jeito tranquilo, um pouco desleixado, a tornar as cenas ainda mais belas, porque as nossas cenas eram de uma comédia dentro e fora de cena, por isso nós divertíamos-nos imenso e toda a gente que estava à nossa volta se divertia muito também, ou divertia-se muito também. Acho que foi, sem dúvida, uma das melhores séries de todos os Morangos. E tu foste, sem dúvida, uma das melhores pessoas que eu encontrei a trabalhar. És uma pessoa incrível, tens um ar super tranquilo e desleixado,
que
às vezes enerva, mas,
mas
descomplicas. E nesta fase da vida que toda a gente complica tudo, acho que pessoas como tu fazem falta neste mundo. Por isso quero-te desejar as maiores felicidades. Tenho saudades tuas, puto. Temos que marcar aí qualquer coisa, embora as nossas vidas não se cruzem ou não se tenham cruzado ultimamente e há muito tempo, porque eu já não te vejo há algum tempo, há alguns anos até. Mas tenho saudades tuas.
Mentiroso.
A ver se dás sinal de vida.
Já sabia.
Espero que sejas muito, 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 muito feliz. Só que casaste. Mas casaste. É verdade. Pai, na tua para perceber qual é a mulher que te quer.
Mas fala visto, que a minha que eu não disse.
Olha, eu não conheço, mas os meus pêsames. Não, agora a falar sério. Puto. João, desejo do fundo do coração que sejas muito feliz, que tudo na tua vida te corra profundamente bem. E há uma coisa que eu tenho a certeza, aquilo que aconteceu nos Morangos e aquilo que aconteceu entre nós enquanto dupla, jamais será apagado e jamais será esquecido.
Será que há qualquer coisa?
Para mim e na minha vida. Muito obrigado por isso. Um grande abraço e beijinhos a todos e até qualquer dia. Beijo!
Tchau, beijinho!
Ai, última hora. Pedro Macedo faz declaração de amor a João II.
Isto é, supostamente era para manter em segredo.
Já. Bom, acho que as revistas agora vão aproveitar-se disso. Pronto, era este o miminho que te queríamos dar.
Muito obrigado.
Pronto, podia correr tudo melhor se a Tânia tivesse enviado o vídeo.
Sim, exatamente. Se tivesse previsto que isto ia acontecer.
É. Se eu não tivesse, se eu tivesse enviado o vídeo, ele não ligava ao Pedro.
Não te ligava.
Não, ligava agora.
Ele me lembrava.
Ligava agora.
Como é óbvio.
São as piores, mas pronto, eu já estou habituada. Podes continuar.
Estás a gostar do cumprimento contra ti?
Vai, ou... vai. Okay, as pessoas estão lá daquele lado a defender.
Ainda bem que não trouxe a minha mulher. Isto aqui era com dois contra dois.
Era justo, era mais justo.
Bom, prosseguindo, já falámos aqui da Matilde. Como é que foi a vossa relação dentro, à frente e atrás das câmaras? Estávamos todos bem? Tal cúmplice, aquela, enfim, à frente era um cúmplice, mas ao mesmo tempo havia aquelas picardias.
Eu acho que no início não tanto, mas acho que chegou a uma certa altura dos morangos em que houve ali umas coisitas que não... Lá está, como são problemas, são coisas que eu também sempre meti de lado e sempre mantive a minha postura do tranquilo e desleixado e pensava, ok, tipo, na boa, yeah, pode haver problemas, mas acho que tendo o mediatismo que nós tínhamos, parecer isso para fora, vá, mandar isso para fora, acho que não iria ser bom. Claro. Nem para nós como personagens, nem para nós como pessoas, nem nada, porque um exemplo, a gente sente figuras públicas, que na altura que estávamos no auge, era coisas que podiam ser faladas e coisas que as revistas não gostam nada, que é depois de meter mais lenha na fogueira.
Ainda podia piorar, exatamente, necessariamente.
Exatamente, por isso acho que fomos, as outras séries, não sei, que não estava lá, mas acho que, havendo mesmo problemas ou não, aquelas coisinhas, exatamente, acho que não passou cá para fora. É verdade que eu tinha pessoas que gostava mais e havia pessoas que gostava menos.
Tal como em todos os trabalhos.
Exatamente, e acho que fizemos um bom trabalho todos.
João, e com o restante elenco, com o Pedro Ródil, nunca sei dizer o nome dele, com a Laura Galvão, como é que era assim a vossa união ou não com o grupo?
Era bom, eu acho que nós tínhamos todos um bom ambiente de trabalho, mas se me perguntarem quem eram, vá, as pessoas com quem eu mais mudava e que com a vida que cada um levou, fomos-nos afastando, mas eu continuo a ver, não digo todos os meses ou assim, mas continuo a ver o Rodil, porque ele mora ao pé de mim. Volta e meia a gente está juntos, mas na altura era eu, era o Ivo, era o Rodil e era o Pedro Ferreira. Não tanto o Pedro, porque lá está, nós éramos mais... à festa, mais galhofa, e o Pedro era o mais certinho, e o Pedro não tinha muita paciência para estar connosco, essa era a verdade. Então a gente tinha lá o nosso grupinho, era palhaçada, vamos gravar, vamos ficar certinhos, acaba, vamos rir, vamos para a palhaçada, saíamos, e era o meu grupinho, o resto, pronto, lá está, era... Gostava deles, eram os meus colegas de trabalho, mas não tinha a ligação com eles, claro. A ligação, vá, que tinha com o Ivo, com o Pedro, com o Ferreira e com o Rodil, sim.
Muito fixe.
E já que estamos aqui a falar de contracenas, há uma... contracenas e momentos de gravação, há aqui um momento épico vosso nos Morangos, nomeadamente eu e do Pedro Macedo, que é a vossa viagem ao Brasil. Como é que foi gravar esse episódio? Como é que foi a experiência de gravar internacionalmente também os Morangos?
Eu acho que foi igual. Acho que diverti-me mais eu do que o Kiko.
Okay.
Pronto, exatamente. Porque lá está, eu nunca tinha ido para lado nenhum, porque a minha mãe tem medo de aviões. E eu nunca tinha andado de avião. Foi a minha segunda viagem de avião, mas fui sem a minha mãe, completamente tranquilo, dormi, comi e dei lá piruetas, que aquilo foi tanta hora dentro do avião que uma pessoa já nem sabe o que é que há de fazer, mas gostei. Epá, é outro clima, é outra coisa. Uma pessoa está num sítio com 34 graus a chover, é completamente diferente de estar aqui com 8 a chover a porta.
Já tinhas andado de burra alguma vez ou não?
Não, e se eu não me engano...
Eu se perguntei essa, perguntei, já voltaste a andar?
Não. não foi uma experiência muito gira, porque eu não gosto muito.
É assim, o Pedro teve uma experiência um bocadinho pior, não foi? Com o burro dele.
Acho que ele caiu, não foi?
Não, lembras-te, nós falámos
disso. O burro ficou descontrolado, não, ficou parado, não andava bem.
Não. É assim, porque naquela altura, eu agora estou um bocadinho mais cheinho, mas naquela altura quem era o gordinho era o Pedro. É normal que um burro não se mexa com ele em cima, não era? E eu na altura era ao contrário, eu tinha para aí menos 30 quilos, claro que o meu burro andou feliz e contente pela praia. Mas eu acho que há aí uma história, porque eles foram para lá, que era para a gente gravar a cena, E a gente tinha pedido para... Eu acho que até fui eu a pedir e disse, olha, por acaso posso dar uma volta no burro, só para não ser a primeira vez estar em cena e não sei o quê. Ele disse, ok, está tudo bem, não sei o quê. Quando foram para ir embora, ele veio-me cobrar.
Ah!
E eu pensava para mim, vais-me cobrar? Mas eu tenho reais onde?
Exato,
e era uma cena que, ok, olha, posso experimentar? Pensei, ok, tu estás aqui, estás a ser pago.
Yeah.
E eu fui, feliz e contente, mas ele depois no fim veio-me pedir, veio-me cobrar.
E pagaste?
É, epá, deve ter pago, não me lembro. Por acaso não me lembro, mas sei que essa história, eu tenho quase a certeza que isso houve. Agora, quanto é que paguei, se cheguei a pagar, não me faço a mínima ideia, não me recordo, mas sei que houve essa cena.
Imagina, tu, cara, eu só queria experimentar.
Exatamente, não queria que o meu burro ficasse parado, não era?
Mas em termos de modo de gravação, em termos de dinâmicas, foi diferente filmar lá do que filmar cá?
Foi porque cá nós temos aquela coisa do ok, temos um dia para gravar aqui, temos um dia para gravar ali. Ali era quase tudo no mesmo sítio, ou seja, hoje podia estar agora aqui a gravar uma cena no bar na piscina e daqui a 10 minutos estou a gravar uma cena na água. Estamos na praia e depois vamos para aqui e vamos para aqui, porque era tudo as coisas muito perto uma das outras. Aqui não há essa desvantagem, porque posso estar a fazer uma cena do episódio 30 e estar a gravar uma do episódio 70 também. É um bocado mais diferente ali, como é tudo mais com menos espaço de espaço, vá. Acho que foi um bocado mais diferente, sim.
Uma dúvida que me surgiu exatamente agora por teres referido isso, que podes gravar um episódio 30 e um episódio 70. Sendo ator, perde-se a magia do conteúdo que estás a gravar?
Não.
Porque o facto de não seguires uma linha temporal nas gravações acaba com que tu fique tudo muito mais real na tua cabeça, porque tu, de certa forma, já sabes como é que vai acabar, já sabes a cena, já sabes não sei o quê.
Exatamente.
Enquanto para nós que estamos a ver, é sempre a expectativa do que é que vem a seguir,
Já abordámos aqui isto com outros atores, até a parte do... numa série estão a chorar e estão muito tristes e super deprimidos, noutro episódio já estão...
Eu nem estou a falar
das
emoções, estou a falar da magia do conteúdo, ou seja, tu consegues olhar para uma coisa que tu fazes da mesma forma com que olhas para um conteúdo onde não estejas envolvido?
Eu acho que sim, porque
com o mesmo interesse, se calhar.
Sim, porque a gente sabe que está a gravar isso e a gente já sabe o que é que está a fazer, ou seja, acho que não há aí uma grande diferença, acho que... E a minha personagem nisso era fácil, porque lá está, a minha personagem não tinha momentos de emoção.
Verdade, estava sempre contente.
Por isso era fácil, ou seja, não há aquela cena do ok, agora tenho que estar um bocado mais triste porque fiz aquela cena que vai dar antes e tenho que estar a coisa. Não, porque lá está, era facílimo. Uhum. Agora quem tem esse trabalho acho que é um bocado mais complicado, mais do ok, sim. Eu acabei aquela cena a chorar babirranho, agora vou começar a gravar uma cena e tenho que estar a chorar babirranho. Uhum. Acho que aí é um bocado mais complicado. Primeiro, eu era uma pessoa que não conseguia fazer isso, porque puxar, quase nem sei chorar, quanto mais tentar chorar. E acho que aí é chato. Acho que isso era das piores coisas que, calhar, que na altura podiam ter dito, olha, vais ter uma cena a chorar. E eu começava a pensar, traga-me cebolas.
Traga-me aquelas
exatamente,
gotas.
Exatamente, esfreguem aqui.
Sim, que é para vocês.
Exatamente.